da União Europeia, da Agência Espacial Europeia, e depois uma outra área, e portanto este é obrigatório, se não se estiver na Agência Espacial Europeia, se não se estiver com essa cota paga, nenhuma empresa do país pode participar nos projetos da União, mas, por outro lado, há os chamados programas opcionais, ou seja, uma vez a cota subscrita, permitindo o desenvolvimento de programas científicos, é necessário depois subscrever os programas opcionais, em que, preferentemente, o país esteja bem dotado do ponto de vista industrial para poder responder, obviamente, ao trabalho que vai ser lançado. E é precisamente aqui que estão as nossas preocupações. Preocupações que se materializaram em 2008. Em 2005, o nível de subscrição à Agência Espacial Europeia foi da ordem dos 30 milhões de euros. Depois, em 2008, por carência de preparação da interministerial, que nós avisamos cerca de um mês antes, a participação passou para 14,5, ou seja, para ligeiramente menos que metade. Ou seja, este corte que não era esperado, fez com que este setor, onde obviamente é a massa cinzenta a parte fundamental, fosse corretado não só nas suas perspectivas de manutenção, mas no, nas suas perspectivas de crescimento, e muitos de nós, obviamente, tinham recrutado inteligência para continuar. A cota é um dado, não é? Os programas opcionais são uma função da vontade do país. Portanto, estamos a referir aos programas opcionais. O que quer dizer que, dado este ambiente de cortes que vivemos, por razões conhecidas, nós temos dito, o setor do espaço sofreu um corte de 50% em 2008. Se se faz mais um corte agora, obviamente acaba-se com a indústria do espaço em Portugal. A indústria começou em 2000, quando Portugal entrou para a Agência Espacial Europeia, e que se desenvolveu de uma forma, eu diria, notável, não em termos de quantidade, não é uma indústria como a têxtil, com centenas de milhares de trabalhadores, mas é uma indústria onde cada euro investido tem um efeito multiplicador 2 na economia portuguesa. Ou seja, não é um efeito multiplicador 2 na economia em geral, onde poderiam estar importações da China, da Alemanha e de outros sítios. Não, é um efeito multiplicador 2 na economia. Por outro lado, o valor acrescentado bruto por colaborador é 4 vezes a média nacional. Porque, obviamente, é massa cinzenta, muito especializada, cerca de um terço das pessoas que trabalham no setor do espaço são doutorados e os restantes são, pelo menos, masters. O que significa também que, se porventura se coartar a possibilidade de desenvolvimento ou de continuação de Portugal na indústria do espaço, teremos uma quantidade de pessoas que custaram milhões de euros, porque um PhD, um doutorado, não custa aquilo que é o valor do custo de doutoramento. Custa desde que nasceu, tendo sido alimentado, o trabalho dos pais, a atenção dos pais, enfim, por aí fora, as licenciaturas, o mestrado, o doutoramento, são milhões de euros que Portugal investiu e que, com uma redução da atividade do setor, ou eventualmente com o desaparecimento do setor, irão produzir riqueza, que eu refiro, novamente, 4 vezes superior à média nacional, em termos de valor acrescentado bruto por trabalhador, vão produzir riqueza para a Alemanha, para a Itália, para a França, que são os países que têm uma indústria espacial desenvolvida. Ou seja, nós investimos, é a reprodução da pobreza, ao fim e ao cabo, nós investimos para depois entregarmos de mão beijada os conhecimentos para a reprodução alargada nestes países. É também um setor 100% exportador. E o governo e, enfim, e o país têm determinado que a exportação é um setor fundamental. 100% exportador, e 100% exportador verdadeiramente 100% exportador, porque muitas vezes diz-se um setor produz para exportação e só para exportação, mas depois tem inputs, os inputs são, vêm do estrangeiro, compramos inputs fora. Aqui não, nós exportamos massa cinzenta, a massa cinzenta é portuguesa e unicamente portuguesa. Por outro lado também, neste setor acontecem duas coisas que não são normais e pelo menos num dos casos eu não conheço outro setor igual. O primeiro é, algumas das nossas empresas têm um conhecimento tal, um nível tecnológico tal, que são as melhores a nível mundial, o que significa que a Agência Espacial Europeia, em alguns projetos, não faz sequer concurso, entrega, adjudica diretamente à empresa portuguesa que possui esse know-how. Por outro lado, é um setor, e aqui é que eu não conheço nenhum outro, pode ser que exista, mas eu não conheço, em que empresas de média dimensão, ou pequena dimensão, com 45 engenheiros, por exemplo, subcontratam monstros europeus, como a Alenia, a Thales, etc. Desde que o core knowledge, desde que o conhecimento fundamental, o conhecimento tecnológico fundamental, esteja numa empresa portuguesa, somos nós os prime e os outros são nossos subcontratados. Não nos subcontratam, somos nós que os subcontratamos. Qualquer que seja a dimensão, e estou a falar de Thales e Alenia, que têm centenas de milhares de trabalhadores e muitos milhões de faturação. E, portanto, isto é, em termos gerais, a caracterização do setor. Dizer apenas que aquilo que nós achamos fundamental para que a indústria do espaço possa permanecer e progredir são o equivalente, em termos de programas opcionais, a 12 milhões de euros anuais. Se levarmos em conta, por exemplo, o custo de uma autoestrada em plano, não pode ser em montanha, mas em plano, um quilómetro custa 4 milhões, o que significa 3 quilómetros de autoestrada por ano. De uma forma sucinta, Sr. Presidente, respeitando o vosso tempo e agradecendo a vossa disponibilidade, era fundamentalmente isto que eu vos queria transmitir, as nossas preocupações. Sofremos um corte de 50% há 4 anos e a indústria não se aguenta se sofrermos adicionalmente. Apenas um outro ponto. Trata-se de um setor de extrema importância para a Europa. Nós hoje, os norte-americanos são nossos amigos e nós podemos recorrer a eles para determinadas informações, por exemplo, no campo da segurança e da defesa. Mas se nós quisermos localizar as nossas tropas, agora estou a falar em europeus, nós temos que recorrer aos americanos. E, portanto, esta independência da Europa relativamente a este setor espaço, que é um setor cada vez mais determinante, mesmo para a observação dos barcos que estão a piratear as nossas águas ou a sensibilidade a incêndio de determinadas regiões, etc., é fundamental. Se Portugal não participa neste que é um setor, ainda por cima, de alta elasticidade de rendimento, da procura. O que significa que não é, como o importantíssimo setor têxtil ou o importantíssimo setor de calçado, um setor em que, à medida que o rendimento mundial aumenta, a participação do setor no crescimento diminui. Não, este setor é um setor em que, quando o rendimento mundial aumenta, ele cresce muito mais que a taxa de crescimento do rendimento mundial. Muito obrigado.
Eu tinha aqui uma ou duas questões, mas e já, aliás, devo dizer que tinha já conhecimento deste problema, por exemplo, da fuga dos cérebros. Penso que li um artigo que terá publicado aqui há umas semanas num jornal sobre esta questão. Mas antes de pôr qualquer questão, eu gostava de passar a palavra aos meus colegas. Não sei se o deputado Vitalino Canas, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a presença da Associação. Não conheço bem o setor, portanto esta apresentação é útil. A pergunta essencial, ou uma das duas perguntas que eu queria fazer, é em relação a este esforço financeiro que propõe. De que forma é que este esforço é feito? Isto é uma verba que tem de ser inscrita no Orçamento de Estado, é uma verba que sai do Orçamento de Estado, é uma verba que tem outra origem. Qual é que é o departamento do Estado que poderá estar aqui envolvido? Isto é, de que forma é que nós aqui deputados, sensíveis, e não vou estar aqui a reforçar aquilo que já disse, é óbvio que se trata de um setor de ponta, onde Portugal não pode desaparecer, por mais dificuldades que tenha, por todos os motivos que apontou, não vou estar aqui sequer a discuti-los, porque me parece que foram bem claros. E, portanto, a minha pergunta é, nós como deputados, o que é que podemos fazer? Ou qual é que é, digamos, a utilidade desta reunião, de forma a aproveitarmos o vosso tempo e o nosso? Tem isto algum reflexo orçamental, ou devia ter algum reflexo orçamental, ou de que forma é que este investimento, que está aqui, os 36 milhões de euros, ou qualquer coisa desta natureza, de que forma é que isto pode ser concretizado? Depois, em segundo lugar, gostava de, porque, enfim, compreendo que sendo presidente da associação não possa estar aqui a falar muito especificamente das empresas, mas gostava de saber quais é que são as empresas portuguesas principais que estão aqui envolvidas e que são membros da vossa associação. Muito obrigado.
Eu penso que uma questão de ritmo e de progressão, era melhor agruparmos as questões. Sr. Deputado Carlos Martins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também a exposição do Dr. António Neto da Silva. Cumprimentar também a Dra. Elce Alexandrino. E uma das questões que queria colocar, já foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, mas já agora, para reforçar melhor este nosso conhecimento deste setor, qual o conjunto das empresas, quantas empresas aqui existem em Portugal? É um pouco complementar a segunda questão do Sr. Deputado Vitalino Canas. Já agora, quantos profissionais existem no setor, já que são profissionais altamente qualificados? Este número para nós também é importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Sérgio Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sejam bem-vindos, Dr. António Neto da Silva e Dra. Elsa Alexandrino. Obviamente que estou, como os meus colegas que acabam de falar, inteiramente disponível, em nome do CDS, para acolher as vossas pretensões. Embora me suscitem aqui algumas dúvidas, que passaria provavelmente por ignorância da minha parte. A subscrição obrigatória, portanto, essa é de quanto? Portanto, isso já está englobada nestes 14,5 milhões de euros. E relativamente aos programas opcionais, quais são verdadeiramente esses programas e qual o valor da cota para podermos estar dentro desses programas opcionais? Resumindo, o que é que pode estar verdadeiramente em causa se realmente estes projetos não avançarem e que retorno pode não acontecer se esse investimento não atingir os valores de 2005? E já agora perguntar-lhes se realmente o que gostariam era voltar aos investimentos de 2005, que eram cerca de 32 milhões de euros, não era? Penso eu. Era isso. Muito obrigado, Sr.
36,7.
Muito obrigado. Eu já agora também tenho aqui duas outras questões. Por um lado, eu fiquei curioso quando me falou da subcontratação e de setores de ponta, que nós somos líderes. É mais uma curiosidade. Se puder, enfim, se não puder, como o Presidente da Associação referir, não há nenhum, evidentemente, mas gostava de saber que casos, que atividades, que produtos, digamos assim, são esses, porque realmente, enfim, nós de vez em quando damos exemplos, até ainda ontem com os colegas alemães. Eu teria gostado, por exemplo, também de ter referido essas. Depois, eu não sei se já tiveram conhecimento de alguma coisa que esteja previsto na proposta de orçamento, não, nesta área. Mas queria perguntar-lhes também se têm reuniões com outras comissões, designadamente com a comissão mais diretamente envolvida nesta área, que é a Comissão de Orçamento e Finanças. Porque, enfim, na especialidade, essa comissão, embora nós também, como todas as comissões, também, isto é uma matéria que tem a ver também com assuntos europeus, mas enfim, gostava também de saber, e era fundamentalmente isto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, dá-me licença, só que, portanto, resumindo, era 8 milhões para a subscrição obrigatória e 12 milhões para os programas opcionais. E onde é que iriam os outros 12 milhões seguintes, se chegássemos à cota dos 32 milhões, como em 2000? Mas
cenário está afastado, esse cenário.
Não, esse cenário está, foi transmitido pelo Secretário de Estado de Educação, do Ministério da Economia, quem tem estado com essa responsabilidade, que esse cenário está afastado. E,
portanto, o vosso interlocutor neste momento é o Secretário de Estado de Educação do Ministério da Economia,
é isso? É. Na área da economia, em princípio, é ele a quem está atribuída a responsabilidade desta área.
E esta verba vem do orçamento do Ministério da Economia, portanto?
Essa verba, em princípio, deveria vir, em princípio, tem vindo, eu vou falando passado,
claro, sim, sim.
Tem vindo do orçamento de cada um dos ministérios. Aliás, a questão da...
Vem de vários ministérios, portanto.
De vários ministérios, dos quais o ambiente também. Esta parte dos focos também tem a ver muito com o ambiente. Eu estou a dizer isto porque em 2008, esta redução de 50% deveu-se muito ao facto de que a linterna inicial nunca se preparada. E quando o ministro, então, chegou a Bruxelas, começou a telefonar para os colegas a dizer: ela vai subscrever tanto, não sei o que, disse, não vamos subscrever porque não temos mais nada a dizer. Portanto, esta espécie de desastre da passagem de 30 para 15 aconteceu um bocado por isso.
Nós estamos um pouco pressionados pelo tempo, porque temos agora, enfim, temos o início do debate do orçamento. Eu não sei se queria completar ainda. Muito bem, eu queria agradecer realmente também as informações que nos trouxeram. Esta comissão trata de assuntos europeus, portanto, intercepta-se com esta problemática na medida em que está em causa a Agência Espacial Europeia. Eu fico, digamos, contente por perceber que o cenário de afastamento da agência está afastado também. Mas eu penso que posso falar em nome dos meus colegas quando digo que para mim foi útil esta audiência de ficar a conhecer as vossas preocupações e a situação atual. É claro que os tempos são difíceis, não é? Toda a gente sabe isso. E são difíceis também no que tem a ver com, agora, enfim, aparentemente, a necessidade de corte na despesa, que é agora, digamos, o próximo desafio, aparentemente. E eu, portanto, eu diria que penso que seria também útil também contratarem outras comissões mais diretamente intervenientes na matéria orçamental. Eu penso que posso dizer isto também sem... Mas eu tomei nota, enfim, e penso que os colegas também tomaram nota e, enfim, tentaremos dar o seguimento que for possível a essas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. E sabemos que temos aliados em vós para que Portugal possa deixar de ser um país caracteristicamente baseado em indústrias tradicionais para se transformar num país de indústrias muito mais avançadas. Bem-ajam, obrigado.